Opalé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Naininartrei. Hoje, vou resumir e analisar o livro Produtividade Saudável Conquiste Mais. Previna o Burnout e Cultive o Equilíbrio entre Vida Pessoal e Profissional, de Laura Mai Martin. É um livro de não fiqueçam voltado à produtividade e bem-estar no trabalho. A autora, conhecida por atuar como consultora de produtividade no Google, organiza o tema a partir de uma premissa simples e contemporânea: produzir melhor não precisa significar viver exausto, em vez de prometer fórmulas rígidas ou rotinas impossíveis. O livro propõe uma abordagem sustentável que combina clareza de prioridades, gestão consciente de energia e práticas práticas para lidar com demandas reais do dia a dia, como e-mails, agenda e reuniões. O objetivo é ajudar o leitor a conquistar resultados com menos estresse e mais consistência, reduzindo o risco de burnout e protegendo a vida pessoal. Ao tratar produtividade como um sistema que deve servir à vida e não o contrário, a obra se posiciona como um guia aplicável para ambientes presenciais, remotos e híbridos, com foco em hábitos que podem ser ajustados ao contexto e ao estilo de cada pessoa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, produtividade como prática sustentável e não como corrida interminável. Um dos eixos do livro é reposicionar a produtividade, em vez de ser sinônimo de pressa. Volume e autoexigência constante, ela deve ser um conjunto de escolhas que preserva a saúde mental, a qualidade do trabalho. A proposta é pensar em produtividade de modo humano e sustentável, onde o estado emocional durante o processo importa tanto quanto as entregas. Isso muda o critério de sucesso. Não basta encerrar tarefas. É preciso perceber se o método adotado gera clareza, foco e continuidade, ou se empurra o leitor para esgotamento. Nessa visão, eficiência não é fazer tudo, mas fazer o que é relevante com menos fricção e com limites mais nitidos. A autora incentiva o leitor a tratar o próprio trabalho como um sistema que pode ser desenhado e ajustado, em vez de uma lista infinita de obrigais. Ao citar que nem todas as demandas têm o mesmo peso, e que há momentos de alta energia e momentos de recuperação, o livro ajuda a reduzir culpa e ansiedade. O resultado esperado é uma rotina mais estável, capaz de sustentar desempenho ao longo do tempo, sem depender de picos de esforço que cobram um preço alto depois. Em segundo lugar, prioridades claras e uso intencional do tempo para reduzir sobrecarga. O livro enfatiza que a sensação de estar sempre atrasado costuma nascer menos da falta de capacidade e mais da falta de direção. Por isso, uma parte importante da abordagem é transformar prioridades em decisões concretas de agenda e não apenas em intenções. A autora orienta o leitor a olhar para compromissos, tarefas e prazos com uma pergunta prática: o que realmente precisa ser feito agora e o que pode ser renegociado? Delegado ao simplificado. Esse raciocínio ajuda a combater a sobrecarga típica de ambientes acelerados, nos quais tudo parece urgente, ao trabalhar com planejamento e escolhas. O leitor sai do modo reativo, em que o dia é ditado por interrupções, e entra no modo mais proativo, no qual o calendário reflete o que é importante. Também aparece a ideia de alinhar expectativa e capacidade quando o volume de demanda superar o tempo disponível, a menos necessário ajustar o escopo e comunicar limites, e não tentar compensar com mais horas e menos descanso. A promessa do método é melhorar o resultado final e, ao mesmo tempo, diminuir o desgaste de viver apagando incêndios. Em terceiro lugar, domar a avalanche de e-mails com processos simples e consistentes. Entre os temas mais práticos do livro está o manejo de e-mails, uma fonte comum de interrupção, ansiedade e trabalho invisível. Em vez de tratar a caixa de entrada como um espaço que precisa estar sempre zerado a qualquer custo, a autora incentiva um sistema que reduz a reatividade e aumente a previsibilidade. Isso envolve criar hábitos que facilitem triagem, resposta e acompanhamento, sem transformar cada nova mensagem em uma tarefa urgente. A intenção é diminuir o tempo gasto em alternância de contexto, que fragmenta o foco e aumenta a fadiga mental. A abordagem também conversa com o cenário atual de trabalho remoto e híbrido, no qual o e-mail e outras mensagens acabam substituindo conversas rápidas e gerando mais ideias ou estrutura, quando é como ler e responder. E ao usar critérios para decidir o que exige ação imediata, o leitor tende a recuperar blocos maiores de concentração para trabalho profundo. O ganho não é apenas operacional, mas emocional. Um processo mais claro reduz a sensação de pendência permanente e ajuda a encerrar o dia com mais tranquilidade. Sema impresso de que a caixa de entrada controla a rotina. Em quarto lugar, calendário como ferramenta de proteção foco, limites e energia. Outra contribuição central é usar o calendário como instrumento de intenção e proteção, e não apenas como registro de reuniões. A autora sugere que organizar o tempo passa por desenhar a semana de modo que as atividades caibam no dia real, incluindo pausas, transições e espaço para tarefas que exigem atenção. Em contextos de alta demanda, a agenda costuma ficar tomada por compromissos que impedem o trabalho que realmente produz entregas, criando o paradoxo de estar sempre ocupado e pouco produtivo. Ao olhar para a agenda com mais consciência, o leitor pode identificar excessos, reduzir reuniões desnecessárias e reservar períodos para exéquio e reflexão. O livro também reconhece que energia varia e que certas tarefas pedem mais concentração, enquanto outras podem ser feitas em momentos de menor disposição. Assim, planejar não é apenas encaixar tarefas, mas distribuir esforço com inteligência para evitar picos e quedas que levam ao esgotamento. Esse uso do calendário favorece limites mais claros entre vida profissional e pessoal, porque torna visível o que está ocupando o tempo e abre espaço para decisões melhores, com menos improviso e menos extenso do trabalho para a noite. Por último, reuniões melhores menos tempo gasto e mais clareza de decisões, o livro também aborda um ponto crítico para a produtividade moderna reuniões. Em equipes presenciais, remotas ou híbridas, reuniões mal conduzidas podem consumir horas, gerar fadiga e ainda assim deixar dúvidas sobre próximos passos. A autora propõe uma visão pragmática: reuniões devem existir para produzir alinhamento, decise e encaminhamentos claros, e não para ocupar espaço na agenda. Isso implica preparar pauta, definir objetivo, escolher quem realmente precisa participar, para que encerrar com responsabilidades explícitas. A melhoria das reuniões não é só uma questão de etiqueta corporativa, mas de proteção de foco coletivo. Quando o tempo de reunião diminui e a qualidade aumenta, sobra espaço para execução e o trabalho deixa de ser um ciclo de conversas sem conclusão. O impacto também aparece no bem-estar, porque reuniões em excesso implicam a sensação de falta de controle e imperam tarefas importantes para fora do horário. Ao tratar reuniões como um recurso caro que deve ser usado com intenção, o livro se alinha à proposta maior de produtividade saudável, um modo de trabalhar que respeita tempo, energia e limites, sem perder o compromisso com resultados. Em conclusão, produtividade saudável é indicado para profissionais que querem aumentar a eficiência sem sacrificar a saúde mental, especialmente quem vive em ambientes com muitas reuniões. Comunicação constante e pressão por entregas também tende a ser útil para líderes e pessoas que coordenam equipes, porque as escolhas sobre a agenda, e-mails e reuniões afetam não só o próprio rendimento, mas o ritmo de trabalho do grupo. O principal benefício prático é oferecer um caminho mais sustentável para lidar com demandas reais, organizar calendário com mais intenção, reduzir a sobrecarga de mensagens e tornar reuniões mais objetivas, sempre com a preocupação de diminuir estresse e prevenir burnout. No plano intelectual, o livro ajuda a rever crenças comuns, como a ideia de que produtividade depende de acelerar sempre ao de trabalhar até esgotar. Ele se destaca em relação a muitos livros do gênero por não tratar o leitor como uma máquina de performance e por reconhecer que bem-estar e resultado caminham juntos, quando o sistema de trabalho é bem desenhado. Em vez de prometer mudanças drásticas em poucos dias, a obra favorece ajustes contínuos e aplicáveis, que podem ser adaptados ao estilo pessoal e ao formato de trabalho. Para quem busca consistência, clareza e limites mais saudáveis, é uma leitura com alto potencial de impacto no cotidiano. Se vos quiser apoiar Laura Martin, vos pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizai na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!